Nos vamos agora um pouquinho se deslocar para um outro lugar que é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Abel Melrodach falece, está certo? E quem pega o trono dele é o filho dele, Belshazzar. Belshazzar assume o trono da Babilônia em 3.387. Depois vocês vão receber um diagrama sobre isso. Não se preocupa tanto com as datas, não é tão importante. Isto corresponde a 374 anos antes da Era Comum. Então, Belshazzar agora é o rei da Babilônia. Perfeito. Na mesma época, é bom saber isto, nós temos até um pouco antes, tem um rei persa, menos conhecido, que se chama Astiages. Este Astiages não tem filhos homens. Ele tem apenas uma filha. Chamava Madana, uma coisa dessa. Não, Madonna. Madena, Madena, uma coisa deste. E esta filha teve um caso com um dos cortesãos da corte. Um oficial lá, um soldado, ela engravidou. O rei ficou furioso, mandou matar aquele soldado. Ele colocou na prisão, e quando a criança nasceu, eles simplesmente jogaram ele alguma floresta. De acordo com a tradição, esta criança, uma cadela, permitiu a criança mamar e cresceu. Esta criança cresceu, se tornou forte, obviamente cresceu lá no meio da floresta, e outro recolhido como outra grande, outro brigante. Ele se tornou o chefe, na verdade, dos ladrões e dos brigantes da época. O nome dele, como todo mundo chamava ele, era Kurush. Kurush em persa significa uma cadela. Uma cachorra, você fala por isso? Então, isto era o nome de Kurush, que é, na verdade, Koresh em hebraico e Siro em português. Em latim, Sirus, ou rei Sirus. O que aconteceu? Quando Astiages ficou sabendo que o neto dele está vivo ainda, se assustou, mandou os soldados prendê-lo. Os soldados não conseguiram. Koresh, Siro já estava muito forte e matou essa divisão. Eles desceram para a cidade. E o neto matou seu avô e assumiu o trono da Pérsia. Isto é Ciro, rei da Pérsia. Falou comigo? Muito importante saber isso. Isto aconteceu no outro lado, que é o Irã atualmente. A gente, quando fala da Babilônia, a Babilônia é o Iraque. Está certo? Que conquistou também Israel, foi até o Egito. Nós passamos um pouco para a Pérsia. Isto aconteceu, só para você saber, Astiages era rei da Pérsia em 3.343. Ele morre em 3.377. E o Ciro se torna rei da Pérsia em 3.377. É muito próximo quando Belshazzar se torna rei da Babilônia em 3.387. É bem na mesma época. Muito importante lembrar-se desse detalhe. Talvez vamos mais um pouco para frente. Naquela época tinha mais um império, não muito forte, que se chamava os Médias, Madai em hebraico. Em francês, les Médias.
Palácio Madai.
Exato. Quem era o rei dos Médias? Era Dario. Darius. Esse Dario tinha uma filha única. Ele viu que Ciro, na verdade, é um general sucedido, acabou de ser nomeado agora rei da Pérsia, um homem forte e valente. Ofereceu para ele a filha dele. Concordou? Então Ciro se torna o genro de Dario. E agora temos uma aliança entre os persas e os médias. Em hebraico, Paras ou Madai. Ok? Isso tudo acontece na mesma época. Voltamos para a Babilônia. Belshazzar é o rei da Babilônia. Ascendeu ao trono da Babilônia. Ele é um homem, na verdade, que é arrogante, muito arrogante, e ele sabe que tem uma profecia. E esta profecia diz que 70 anos, na verdade, a Babilônia deve cair. Os judeus, pelo menos daqui 70 anos, devem voltar. Se lembrar? Jeremias todo o tempo falou que deve 70 anos depois. Ele fez o cálculo dele. 3.327 é o começo do exílio, tá certo? Galut e Yachin. 3.387, 88, já passou 70 anos, não aconteceu nada. Belshazzar resolve a profecia de Jeremias. Nada. Os judeus não voltam mais para sua terra, ganhamos, ele resolve fazer um grande banquete de vitória. 3.389. Muito importante esse banquete de Belshazzar. Não seria tão grave este banquete, porque arrogantes e reis e impérios já passamos, não é novidade. Mas ele vai fazer uma profanação terrível. O que, que ele faz? Ele usa os utensílios do templo. Ele resolve fazer um sacrilégio. E por isso diz na Megilat Esther, se você se lembra, também tem escrito lá, Kelim Shonim. Então Belshazzar usa utensílios, cálices e outras coisas do templo, na orgia que ele está fazendo. A resposta de Deus foi fulminante. Na mesma noite, no meio do banquete, quando a maioria das pessoas já estão high, já estão, na verdade, um pouco embriagados, de repente, aparece uma mão na parede. Só uma mão, um braço com uma mão, e escreve quatro palavras, mas com letras hebraicas. As palavras eram babilônicas, eram em arameu, mas letras hebraicas, ninguém sabe ler. Todo mundo está vendo esta cena, se assustou, todo mundo ficou sobre imediatamente. Mas ninguém entende uma palavra. Naquele momento, a rainha, a mãe que estava ainda lá, ou alguém deu a ideia, vamos chamar Daniel. Daniel estava vivo. Daniel era o conselheiro do rei, do grande rei Nabucodonosor. Não passou tanto tempo que Nabucodonosor faleceu. Ele faleceu em 364. Daniel está lá ainda. Homem inteligente e sábio, se lembra como ele era? Chamam Daniel e Daniel lê as quatro palavras. Mene, mene, tekel, upansi. Contados, contados são seus dias. Tekel, foram pesados seus atos. Upansi será dividido seu reino. Uau. Daniel falou para ele sem maquiagem: o que, que vai acontecer? Teus dias estão contados, teus atos são pesados, você vai perder o reinado. Literalmente vai ser cortado. O parsim em hebraico é um corte. O Belshazzar se assusta tremendamente, manda fechar o reinado, manda, na verdade, guardas no palácio para não deixar ninguém entrar, ninguém sair. Ele se fecha, ele está com medo. Na mesma noite, os exércitos de Ciro e Dario, que estão cada vez mais crescendo, Pérsia e Medeia, ou Média, como se nós falamos em português, estão avançando e invadem a Babilônia. Mesma noite. E aqui tem duas versões entre os historiadores: se são eles que mataram o Belshazzar, o seu próprio Belshazzar saiu naquela noite, ele estava. E foi no banheiro, os banheiros daquela época eram fora do palácio, o próprio guarda matou ele, não está bem claro a situação. Se eles se infiltraram lá dentro, tem opiniões no Midrash que os próprios guardas eram, na verdade, Ciro e Dario disfarçados, não importa. Belshazzar morre naquela noite. E eu e Dario e Ciro entram com suas tropas lá dentro, a Babilônia cai na mesma noite do sacrilégio. Uma resposta imediata. Inacreditável. Na mesma noite, já morre Belshazzar, e agora, olha bem, Dario vai assumir o reinado da Pérsia, Média e Babilônia. Império enorme, quase todo o Meio Oriente, até o Extremo Oriente. Já que vamos um passo na frente, de acordo com algumas opiniões, desta união de Ciro com a filha de Dario, nasce um filho. Quem é este filho? Assuerus, Achashverosh. A Ahasuero é pequeno ainda naquela época. Quando Dario entra no palácio, e estou olhando por lá o que acontece, ele está vendo uma moça jovem, bonita, filha de Belshazzar, neta ou bisneta de Nabucodonosor. Ele fala, esta vai ser para o meu neto. Quem é esta moça? Vasti. Então Vasti lhe casa ela com o seu neto Ahasuerus, Assuerus. Estão comigo? Entenderam bem a situação? De qualquer jeito, o império, na verdade, acabou. Então todas as predições de Daniel aconteceram. Tudo o que Jeremias falou aconteceu. A Babilônia caiu 70 anos depois do primeiro exílio de Jeconia. Dario assume o trono da Babilônia. Ele já é velho, ele vai reinar um ano apenas. E depois Ciro assume, durante 2 anos, não mais. Ciro assume e ele é o rei de todo este império que vem. Então agora os judeus da Babilônia são sujeitos da Pérsia. Graças a Deus, tratados bem, como nós vamos ver, porque os reis persas entenderam o erro dos reis babilônicos, então não vão repeti-los, agora estão respeitando os judeus, respeitando o Betamigdash, como nós veremos. E Daniel continua sendo um homem com honrarias e com distinção, na verdade, no reinado persa. Daniel continua muito importante. E agora, este rei, Koresh, Ciro, que está assumindo já o reinado, vai ser um homem muito importante. Ele vai mudar o mapa. Lembra-se do nome de Koresh? É Hatzarat Koresh, em hebraico, a declaração de Koresh. Hoje, em tempos modernos, a declaração de Balfour, nós temos a declaração de Koresh. Ciro mostra uma grande reverência para Deus, bem contrário dos outros. Ele tem uma simpatia para o povo de Israel e ele é diferente de todos os reis até agora, porque todos os grandes reis que nós vimos, que desde Sinaqueribio, se lembra de Sanjerib, nós vimos Shalmaneser, nós vemos reis importantes, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, todos eles, cada vitória que eles tinham, se gabavam mais. Mais orgulho, tá certo? Mais vaidosos. Ciro não. Ciro é muito jovem. Ele atribui todo o sucesso dele a Deus. Ele reconhece que ele não é importante. Ko amar Koresh, assim disse Koresh, Melech Paras, o rei da Pérsia. Kol mamlechot haaretz natan li Hashem Elokei Hashamayim. Todas estas províncias, esses reinados, foi uma dádiva que Deus me deu, o Deus do céu, o Deus único. Koresh é um homem bom. Ele fala, Deus me deu tudo isto. Ele me incumbiu a construir uma casa para ele em Jerusalém. Ele entende o erro dos babilônios. Então ele faz uma proclamação clara que vai tocar muitos judeus. Chegou o momento agora de permissão para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Muitos judeus resolvem reconstruir o templo, voltar para Israel, voltar para a pátria. E quando eles estão saindo, os babilônios, faz parte do reinado, e os persas, eles enchem eles de presentes, ouro, e prata, e tudo que pode ser, todos. O Ciro, na verdade, devolve para eles os utensílios do templo, que ele mandou arrumar, que estavam quebrados eventualmente. Que Nebuchadnezzar tinha levado para a Babilônia, e ele manda tudo de volta. E o nome de Ciro está sendo abençoado em todos os lábios judeus. Muita gente estão acompanhando esses homens. De acordo com os nossos livros, 42.360 pessoas foram para saindo da Babilônia, da Pérsia, do Iraque. É um pouco de Irã, porque estão certeza se espalharam por lá, estão voltando para Jerusalém. Aparentemente, pelos historiadores, isto seriam apenas os paterfamílias, os chefes das famílias. Pode ser que esse número chegue a 150 mil judeus. Não mais. Não todos foram. Uma parte menor ficou na Babilônia. Não todos os judeus foram. Mas uma grande parte foi. E esta é a primeira aliá que nós temos realmente voltando da Babilônia. Uma caravana enorme. homens, mulheres, crianças, estão voltando para Israel. Entre eles, muitos Leviim também acompanham os exilados. Vai precisar deles, Leviim, Coanim, para reconstruir o Betamigdash, precisamos de todo mundo. Estão comigo? Eles estão liderados por um homem que se chama Zerubbabel. Quem se lembra de Zerubbabel? Quem é Zerubbabel? Zerubbabel é o filho de Joiachim. Se lembra que milagrosamente, quando Joiachim ficou tantos anos no calabouço, quando jovem ainda, permitiu a mulher dele visitá-lo, está lembrando disso? Engravidou, ele é da casa real de David. E Zerubbabel, filho de Shaltiel. Desculpa, ele é um neto de Joiachim. Shaltiel, meu filho, ele é o neto de Joiachim. Então, ele é o líder das doces. Refugiados judeus que estão voltando, junto com eles estão voltando também um descendente do último Cohen Gadol, Yoshua ben Yotzadak. Estão vendo? Estamos intactos aqui. Temos a liderança religiosa, um Cohen, descendente do Cohen Gadol, do último, e temos um descendente da casa de David, está certo? Muito importante isso. São os líderes que estão indo com eles. Muitos judeus, como falei, ficaram na Babilônia. Ou que eles não tinham condições, ou não estavam convictos ainda tanto, não todos foram. Porém, estes exilados, voltando para Jerusalém, chegaram mais ou menos no final do verão, como esta época agora. É mais ou menos. Eles lembram que muitos judeus deixaram Israel e foram para o Egito. Não se lembra da história de Gedalia ben Ahikam, falamos semana passada. Então, isto para eles foi muito difícil, mas eles não perderam tempo, começaram a reorganizar a vida imediatamente em Israel. E quando chegou o sétimo mês, que é Rosh Hashanah, todos se juntaram na direção de Zerubbabel e de Yoshua Cohen Gadol. Eles imediatamente fizeram a primeira coisa, um altar, porque pela lei judaica, pode, se tem judeu em Israel, pode ter um altar, mesmo sem mitamidade, começaram alguns serviços já, são serviços iguais ao templo. E imediatamente depois começa o trabalho de reconstrução do templo. Não tem nada, tem que reconstruir tudo a partir de zero. Então precisa de madeira, fazer um acordo com a Fenícia, como o Salomão fez naquela época. Então estão trazendo, com a permissão de Ciro, estão trazendo madeira do Líbano, do Monte Líbano, que vai descendo até, na verdade, a cidade de Iafo. De Iafo vai pela porteira até Jerusalém. Eles estão reconstruindo, estão transportando todo o material, estão trabalhando e finalmente colocam a pedra angular. E a festa é grande, Leviim, Coanim, todo mundo está lá, estão reconstruindo. Obviamente, os anciãos que se lembravam ainda como era o Betamidas, para eles era difícil. Tem gente lá que tem, na verdade, que ano que estamos? Vamos tentar se calcular quantos anos passaram, em que ano estamos? Estamos em 3.391. De 3.338 até 91, quantos anos tem? 53 anos. Tem muita gente que se lembra muito bem como que era o Betamidash o primeiro. Então, obviamente, durante esta cerimônia da pedra fundamental, tem muitos que estão chorando, se lembrando como que era, mas o trabalho vai continuando. Mas, infelizmente, aqui vai entrar um obstáculo. O obstáculo aqui desses reconstrutores de Zion se chama os samaritanos. Vocês todos se lembram que nós falamos que a Síria conquistou as 10 tribos, o reino de Israel. Mas o rei Shalmaneser, ele não fez apenas o que os outros fizeram, pegou os judeus e exilou eles. O que ele fez? Ele esvaziou o estado de Israel, o reinado de Israel, e trouxe muitos povos para enchê-la. Você lembra disso? Ele deslocou muitas nações. Trouxe gente da Cuteia, gente da Pérsia, da Média, aqui, colocou e misturou eles com alguns poucos judeus que ficaram lá. E estas pessoas, nós chamamos eles os samaritanos, porque a capital do reinado de Israel era Samaria, em hebraico Shomron. Estas pessoas serviam ao Deus único, mas também eram idolatras ao mesmo tempo. Então os judeus não aceitaram eles. Eles viviam lá e são chamados em hebraico ou de Shomronim, samaritanos, ou de Kutim, de Kuteus. Este é o nome deles. E os judeus não reconheciam eles como judeus, pelo fato que eles praticavam a idolatria, eram muito misturados. como você tem 80% de outros povos, os judeus não queriam se misturar com eles. Achavam que isso seria o final e que eles seriam totalmente perdidos. Eles achavam eles como os cananitas na época de Josué. Agora, esses samaritanos escutaram e viram, porque estavam morando lá em Shomron, lá perto. Os judeus estão construindo o templo, e está indo bem, de vento em pompa, estão construindo o templo. Eles vieram mandar uma delegação falar com Zerubbabel, o líder. Nós também queremos participar. Porém, os judeus pensaram bem, se reuniram e entenderam que esta participação seria mais prejudicial que, na verdade, boa, porque depois você tem que aceitar, entre mil outras coisas estão envolvidas, então declinaram a oferta. Os samaritanos, que se sentiram muito, na verdade, magoados com isso, eles mostraram sua face e escreveram uma carta ao rei da Pérsia, denunciando os judeus que eles estão, na verdade, tentando se desfazer do poder da Pérsia, tirar esta forma de ser avassalados. Eles mostraram que os judeus reconstruindo Jerusalém, eles mostraram mentalidade, isto não é no interesse da Pérsia. Entre eles, lá também tinha um governador, que aliás era o filho de Amã, se não me engano, se chamava Shimshi. Quando tudo isto chegou ao rei Assuerus, porque quem está agora, porque eu falei para vocês que se o somente reinou 2 anos, quem já está mandando é Ahasverosh, está certo? Os samaritanos conseguiram e realmente pararam a obra do Ciro. Acho que Ciro talvez estava vivo ainda naquela época, mas ele estava fazendo, travando outras guerras. De qualquer jeito, eles acabaram, foram sucedidos, e o governo persa mandou parar a obra do Midrash. Foi suspendida. E se o acabou concordando com isso, porque ele viu que muita nata do judaísmo voltou para Israel. Então ele perdeu muita gente boa também. Essa é a primeira coisa. E também acabou pela influência e tudo, ele não estava presente. Acabaram, pararam a obra. Isto a Ahasverosh interrompe a ver. Ahasverosh assumiu o trono. Ele se torna rei em 3392. 3 anos depois. Desculpa. Sim, em 3392, ele logo interrompe a construção permitida pelo seu avô Dario X. Então, foi construído um pouco do templo e não conseguiram terminar. Neste momento, começa a história de Purim. Eu não vou entrar agora muito na história de Purim, porque acho que é uma história que todo mundo conhece, mas é importante saber. Assuerus é o rei, ele está na capital, Shushan. Ele também tem esta tradição dos 70 anos, ele está meio preocupado com isso. Ele faz o cálculo dele, e o cálculo dele é um pouco diferente do outro. Ele faz um banquete, repite o mesmo erro que Belshazzar, serve em cálices do templo, Kelim, Mikelim, Shonim, usa utensílios do Beit HaMikdash, mas esta vez Deus não quer uma resposta imediata. A resposta vai ser um pouco mais para frente. E o que, que acontece? Todo mundo conhece a história. Ele, na verdade, pede para a Vashti revelar sua beleza à frente a todos, como Deus a fez. E, obviamente, não acontece, ela desobedece. Vocês conhecem a história, ele acaba matando Vashti, depois de um concurso de beleza, e Esther está escolhida. Entretanto, tem, na verdade, um ministro que é bem antissemita, está certo? Isso é importante também. Porque Ahasverosh, é importante entender, ele estava vendo que os judeus estão se reorganizando, estão retornando para Israel, o que vai acontecer com essa profecia de Jeremias, e tudo. Todo mundo estava um pouco preocupado. Então, no terceiro ano, Bishnat Shalosh, Lemolcho, Asa Mishter, Lechol Sarav, Avadav, ele faz um banquete grande, enorme. Nesse banquete, mata a esposa dele, acaba casando com uma outra esposa, que é Esther, chama também Hadassah, está certo? Todo mundo conhece a história. E Haman é um ministro influente, riquíssimo. Ele usa seu dinheiro, seu poder, sua influência. Ele é um descendente direto da Malek, um antissemita virulento. Ele odeia os judeus. E o final da história é, como a gente sabe, que Esther acaba revelando sua identidade e salva o povo do pior decreto que teve, na verdade, na nossa história. Porque, sem exagerar, Haman foi o precursor de Eichmann, de Heydrich e todos os outros. O primeiro que falou uma solução final e poucos deu matar todos os homens, mulheres, crianças, foi eles. Foi esses persas. E Esther consegue inverter toda a situação e Haman cai, está sendo pendurado, Mordecai assume o ministério dele, a casa dele, e o grande milagre punho acontece exatamente neste período que nós estamos agora. 3.395 começou, durou 14 anos, Esther se tornou rainha em 3.399, 362 anos antes da era comum. Esther se torna rainha. Ela acaba casando contra a vontade dela, mas por orientação do grande líder Mordecai, o profeta também. Vocês podem olhar na lista que vocês receberam 48 profetas. Vale a pena dar uma olhada. Vocês vão ver que um deles é Mordecai Bilshani. Mordecai que falava tantas línguas. Tá certo? E agora nós estamos vendo um pouco a situação dos judeus na Pérsia. Como que está? Vamos voltar um pouco ao Israel e à Pérsia. Judeus fizeram uma tentativa de construir um templo e foram impedidos. Como que se sentiram? Já fomos exilados, voltamos, saímos finalmente da Pérsia, da Babilônia, onde o profeta falou que a gente vai estar bem. Voltamos para Israel e começamos. Muitos estavam pensando que Deus não quer. Muitos judeus, muitos pensavam, bom, Deus não quer nossa obra. Está indo, está funcionando. Começamos, fomos impedidos. Neste momento, Deus manda os três últimos profetas nossos, que são muito importantes. Haggai, Zechariah e Malachi. Em português, Haggai. O mesmo nome é Zacarias e Malaquias. Então, estes samaritanos que pararam a obra do templo, que são, na verdade, vizinhos muito hostis e não gostam dos judeus, agora está um conflito aberto, eles tiraram todo o espírito, todo o entusiasmo dos judeus. Os judeus estão agora, esses pioneiros que voltaram, são muito deprimidos. Entretanto, está aparecendo, daqui a pouco nós veremos, um segundo rei. Certo? Porque Ahasverus vai morrer e quem vai assumir é o filho dele com a Esther, que se chama Dario II. Pouca gente sabe isso, mas a Pérsia teve um rei judeu cuja mãe era Esther Amalcá. E o nome dele em hebraico é Dariavesh Hashini, Dario II. Quando este rei está assumindo, Zerubbabel, que está em Israel, entendeu que aqui tem uma oportunidade. O rei é judeu, é gente boa, a mãe dele é Esther. Zerubbabel pega e viaja até a Pérsia. Ele vai pedir ao rei clemência para permitir aos judeus continuar a obra. Estão comigo? E Dario II gostou de Zerubbabel e deu para ele a permissão. Muito importante entender isto. Daniel ainda está na Babilônia, está na Pérsia, ele é proeminente na corte, ele está bem. Nossos sábios dizem que Dario, o segundo, se não me engano, tinha um problema, ele era cego de um olho, e Daniel deu os conselhos como curá-lo. E agora aparece Zerubbabel de Israel, conseguiu convencer o rei para retomar a construção. Mas o que que acontece? Zerubbabel volta para Israel. Os judeus não estão tão interessados. Estão comendo, estão deu certo, tentamos, vamos preocupar-se conosco. Não esquece, passou 16 anos. Passou 16 anos agora, está certo? Então eles estão meio apagados. Naquele momento Deus manda Haggai e Zacarias. Haggai começa com as suas profecias. No segundo ano do reinado de Dario II. E Haggai fala que agora é o momento, na verdade, de construir o templo. Vocês pensam que não está a época madura? Não. É importante, sai das suas casas confortáveis. Não vamos deixar Deus sem, na verdade, habitá-lo. E o profeta, ele urge, ele insiste, ele, na verdade, instiga os homens a retomar a obra. Muito importante. Então, realmente, agora tem a aprovação do profeta, a palavra de Deus, Josué coingador, temos o Zerubbabel que é o líder, o povo volta agora a reconstruir o templo. E Haggai acompanha a obra. Haggai é profeta, ele acompanha e encoraja seus irmãos a fazer isto. Muito importante isto. Não somente ele encoraja, mas ele fala para eles, esta obra será mais bonita que a obra do primeiro templo. A famosa profecia Gadol Yekvot Abayit Ahalon Min Harishon, que o segundo templo será mais bonito. E realmente ele era maior em espaço e em tempo. O primeiro templo ficou 410 anos, o segundo ficou depois 420 anos, e em espaço ele era maior também. Então Haggai é um profeta muito importante nesta época. Zacarias também chega no momento com profecias de consolação, de encorajamento. Ele promete ao povo que Jerusalém voltará à sua glória e que haverá paredes no redor dela para poder, na verdade, protegê-la. Sissiv Simchi Bat Zion, alegra-se de novo a filha de Zion. Famosas profecias dele, Zacarias, a profecia que nós demos pouco tempo atrás, quando ele vê uma menorá acesa, cheio de azeite, tá certo? Tudo de ouro, mostrando que Deus volta a iluminar Jerusalém, Deus a fonte da luz, a Shekhinah está voltando. Famoso moto judaico que ele fala para Zerubbabel, lo bachail velo bakoach, não através da força, nem do vigor físico, que berruhi amar Hashem, através do meu espírito. E Zacharia realmente prega, ele não precisa mais pregar o que pregavam os profetas no primeiro tempo. No primeiro tempo tinha que falar para o povo não fazer idolatria, se lembra? Vocês me abandonaram, fizeram poços d'águas turvas. Não precisa mais. O povo está curado, não tem idolatria. No segundo templo não temos a Avodá Zará. Vocês vão ver o nome passar 400 anos falando do Avodá Zará. Tem outros problemas, mas a Avodá Zará não temos, não tem mais idolatria. Então o profeta não precisa chamar atenção sobre isto, mas ele tem que chamar atenção sobre outros males, que são valores morais. Como o pessoal se comporta um com o outro, se sabe, na verdade, compartilhar, olhar para o próximo, ódio, invejas, e assim tem chesed, rachamim, compaixão. São este o conteúdo, na verdade, das grandes profecias que a gente diz. Zacarias promete para eles de novo que Jerusalém será alegre, cheia de crianças, ou disfuse que nos quer de Jerusalém, os anciãos, os velhas, velhinhas, vão sentar em Jerusalém, vão se alegrar. É assim que então é importante lembrar esses dois profetas neste momento. O que é que acontece? No sexto ano de Dario II, o templo está terminado, construído. Dario II assumiu o trono muito jovem, obviamente que tinha regentes ao seu redor, mas no ano 3408, Dario II dá permissão aos judeus construir o templo. E olha bem quantos anos que é depois. Exatamente 70 anos depois de 3338. Tudo como os profetas falaram. 70 anos a Babilônia ia cair. São 70 anos que se calcula a partir de Jeconiah. E aqui, a partir da destruição do primeiro templo, 3408, Dario II dá permissão para os judeus. A construção vai demorar 4 anos, em 3312, termina a construção do segundo templo. 70 anos passaram desde a destruição do templo de Salomão. E todas as palavras dos profetas Isaías e Jeremias se cumpriram no exatamente na palavra. E agora ele foi consagrado, o povo está feliz, os Leviim, os Coanim estão lá, cada um na sua função. O próximo mês, o mês que eles terminaram o templo era Adar. O próximo mês é o mês de Nissan. Nissan está celebrado no Beit HaMikdash, como era antigamente. O povo está feliz, todos vieram alegres. Você pode imaginar a gratidão que vai um pensar como nós experimentamos um igual a este. Foi uma coisa fantástica. Porém, é aqui. aqui que é importante entender a nossa história. Que vai acontecer? Nós temos o Betamidash, o segundo reconstruído. A Babilônia caiu. Os judeus estão abaixo do Império Persa. Os reis persas são bons e tolerantes. Nós temos um declínio espiritual, não idolatria. Eu chamaria isso de corrupção e ignorância. Que acontece? O povo espiritualmente está se enfraquecendo. Principalmente culpados são os Kohanim. Os Kohanim não fazem seu trabalho com dignidade como deveriam. Então eles não instruem os homens como fazer. E principalmente eles são mal exemplos, negligenciando as leis como fazer o serviço. Eles estão vendo o serviço no templo como uma fonte de renda. Eles estão olhando isso como um trabalho, como uma fonte de renda, não como algo espiritual. Então eles aceitam o sacrifício que o povo aceita. Aceitam, na verdade, de vez em quando, um pouco de suborno para deixar passar um outro, e coisas desse tipo. São corruptos, infelizmente, muitos Kohanim, por ignorância, por não ter aprendido, por copiar os sacerdotes de outras nações. E quando tem um declínio espiritual, o povo está, na verdade, aberto a outras coisas, porque a barreira, na verdade, entre os judeus e os idólatras é muito fina. Agora tem corrupção aqui, tem os sacerdotes, são iguais. E aqui se abre a porta para o casamento misto. Neste momento tem uma perca de unidade. Infelizmente, muitos judeus acabam casando com samaritanos, com amonitas, com moabitas, e mesmo membros do próprio Leviim e Kohanim, pessoas da riqueza, mostra que eles são os primeiros a fazer atos assimilatórios. Estamos sofrendo não mais de paganismo e politeísmo, mas da assimilação e de alienação. E neste momento Deus manda o profeta, o terceiro, que é o último de todos, Malaquias, em hebraico Malachi.
Amém.
Malachi, último dos profetas, vem e repreende o povo. Afti etchem, Deus fala, eu amei vocês, mas onde está o seu amor para mim? Eu trouxe vocês de volta para as ruínas de Jerusalém, para reconstruí-la. Se eu sou um pai, mereci honraria. Se sou um mestre, mereci também um pouco de respeito. E assim, diante de muitas palavras, ele fala contra a corrupção dos Kohanim. Ele fala, na verdade, como o Kohen tem que ser. Se tem Kohen Ishmerudat, tem que ser pessoas com exemplo de espiritualidade, pessoas corretas, íntegras, várias profecias. Mas também, ele fala de Tshuva, ele dá a porta aberta. Veshavtem uritem ma ben racha ben tzadik larasha. Ben Oved Elohim Asher Lo Avado. Voltam para Deus, saiba a diferença entre um justo e um perverso. Malaqui promete, na verdade, em nome de Deus, que antes do grande dia, Lifnei Hayom HaGadol VaNora, virá Eliyahu HaNavi, Veshiv Levavot Albanim. Eliyahu HaNavi vai trazer o coração dos pais de volta através dos filhos. Filhos vão trazer seus pais em Tshuva, a famosa profecia que nós conhecemos. Então, realmente, Malachi é um grande profeta. Ele consegue colocar um espírito de Tshuva no povo, sim, que não tinha ainda. Ele vai preparar o terreno para um renascimento judaico fantástico, extraordinário. Mesmo que não foi ele realmente que fez, mas é um colega dele. Um colega que não é profeta, mas um grande líder. E a ti estou me referindo agora a uma nova época. Nós estamos entrando, que se chama a época de Ezra e Nehemia. Então, nós estamos no segundo templo, foi reconstruído, mas nós estamos sofrendo uma corrupção, um declínio moral e espiritual que leva até a uma assimilação. Quem aparece neste momento? Um homem fantástico vai chegar da Babilônia e subir para Jerusalém. O homem de coragem se chama Ezra, o escriba, Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, que português, Esdras. Ele é aluno de Baruch ben Neria. Se lembra Baruch ben Neria? Pode olhar na lista dos profetas. Baruch ben Neria é aluno de Jeremias. Ezra aprendeu na Babilônia Torá com Baruch. E não deixou ele. Por isso que ele não subiu. Por que Ezra, se ele é tão bom, por que ele não subiu com Zerubbabel? Não. Ele quis ficar com Ezra, com Baruch ben Neria, aprendendo. Baruch já era velho. Ele ficou lá. Porque ele sabia que ele seria o próximo elo da tradição oral da Torá. Então Ezra aprendeu tudo que ele podia de Torá, os ensinamentos divinos. Ele é um membro da família sacerdotal, ele é um Kohen, ele mesmo, que é muito importante. Ezra é um Kohen, descendente da família de Aaron. Ele é um homem extraordinário. Mesmo o rei persa chama ele, na verdade, o escriba da lei de Deus. Eloquia Shamayim. Ou é muito importante. Ele goza de muito respeito das pessoas. Ele não saiu da Babilônia enquanto que Baruch ben Neria estava lá. Agora, Baruch faleceu e Ezra se prepara para ir para a terra prometida. Ele quer voltar, ele tem boa influência do rei, ele consegue permissão. É umas 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas vão ir com ele. Aproveitam desta oportunidade, eles levam muito ouro e prata, muito presentes para o templo, porque todos sabem que lá o templo já está erguido em Jerusalém. Você pode imaginar os judeus na Babilônia, no Irã, então na verdade querem participar, eles querem dar, doar para o templo. E Ezra recebe força do rei da Babilônia, que é o rei persa, que em qualquer lugar que ele para, os governantes têm obrigação a suprir tudo que está caravana de quase 2.000 pessoas. Não precisa ser água, ser comida, ou qualquer coisa que eles pedem para dar um apoio para eles. Então, eles recebem uma força até do rei para apontar juízes, cortes, uma autonomia judaica e reorganizar toda a vida religiosa na Terra Santa. Ezra está enfrentando também oposição, porque ele queria que mais gente venha com ele. Muitos não queriam, e até gente que queria matá-lo quase. Mas Ezra está levando esse grupo pequeno, o primeiro grupo era 50 ou 100 mil pessoas, esse é um grupo de 2 mil pessoas, mas muito forte. Então eles chegam junto com as mãos de Levim, ele viaja tudo, estamos no ano 3.413, um ano depois do segundo Betamidash da construção. Ele chega em Israel. Quando ele chega em Israel, no mês de Av, ele encontra o quê? Muitos judeus assimilados. Literalmente. Ele está vendo tantos casamentos mistos entre judeus e não judeus. Ele literalmente pega sua roupa e arrasta. Sinal do luto. Não pode acreditar. Ele que veio de lá fora da diáspora, da chegada da Terra Santa, para ver isto. Ele não acredita que ele está vendo. É gravíssimo. Mas ele não para lá. Infelizmente, muitos nobres eram entre aqueles que estavam assimilados, entre aqueles que violavam ou desrespeitavam as leis judaicas. Então, Ezra primeiro chama uma reunião. Todos os líderes. O que podemos fazer para melhorar aqui a fé judaica e o comportamento judaico? Ele forma um conselho de anciãos e de líderes. Esses conselhos vão ter como tarefa, primeiro, ver como que a gente recoloca aqui o pessoal na linha. Como que a gente pode, eventualmente, voltar a ter casais judaicos. Ele chama para uma grande assembleia, no dia 20 de Kislev, já deixa passar 2, 3 meses, que eles chegam a no pátio do templo. Ele chega lá, a maioria dos judeus chegaram lá, porque Ezra é uma pessoa também de uma caráter muito forte, ele é um líder grande, e Ezra mesmo faz um discurso. Vale a pena ler o discurso dele no livro de Ezra, muito impressionante e muito emocionante. E o choro dele, que é amargo, e as apreensões deles que são sinceras, deixam uma impressão muito forte. Ele pede, ele implora que cada um faça casamento juntos. Et il a 13 meses pour arriver à la situation. Il teve sucesso total. Numa boa, obviamente. Numa boa, obviamente. Consegue que muita gente mandou suas mulheres moabitas, amonitas, samaritanas, e que seja, de volta para seu povo, com as indenizações eventuais necessárias, e voltam com uma vida judaica. Inacreditável. O discurso dele foi tão impactante que muita gente escuta ele, e o pessoal, o povo, volta para o espírito da Torá. Depois disto, ele entende que tem que dar educação, mas não adianta fazer só desfazer certas coisas, tem que dar uma prevenção. Então ele pega os levim e manda eles nos vilarejos das outras cidades para ensinar o povo. O povo não sabia, faltou educação, como falamos antes. Obviamente que vai ter uma certa oposição, não todo mundo concorda, mas Ezra fica firme. E mesmo que ele sente que pode haver oposição de outros povos que poderiam atacar Jerusalém, Ezra entende que agora ele tem que se precaver. Ele manda construir uma muralha grossa no redor de Jerusalém. Fortificações verdadeiras. Acontece que naquele momento os inimigos de Ezra acusam ele para o rei da Pérsia, que ele está preparando uma revolução, o que ele precisa de uma muralha tão grande, se ele depende do rei da Pérsia, porque ele quer ser independente, deve ser, quer tirar o jugo do governo persa. O rei da Pérsia acorda, concorda com esta acusação, e finalmente as fortificações no redor de Jerusalém são paradas. A história se repita, assim como pararam, na verdade, a obra do templo, esta vez estão parando a obra das portas. Pois o templo está lá, está funcionando. Ezra, para nós, na nossa história, é quase equivalente a Moshe Rabbeinu. Saiba disso. Ele, um homem, está escrito que se na verdade a Torá não fosse dada por Moisés, teria dado por Ezra. Então, grande ideia. Ezra sofreu, ele escreveu como Moshe escreveu a Torá. Que diz que a Torá em Israel, Alá Ezra mi Babel ve Yazda. A Torá era quase esquecida. Havia judeus, mas sem judaísmo. Quem recolocou isso no seu pedestal correto foi Ezra. E naquele momento, Ezra vai receber uma ajuda de mais um colega. E vão formar uma dupla que os nossos sábios comparam a Moshe e a Aaron. Estou me referindo a Ezra e Nehemia. O segundo se chama Nehemia. Quem é Nehemia? Nehemia está ainda na Babilônia, ou na Pérsia. O nome dele completo é Nehemia ben Hachalia. Este é o nome dele. Alguns dizem que é Zerubabel. Zerubabel voltou para lá, na templa. O que aconteceu? Quando a obra do templo parou, alguns voltaram para a Pérsia. Então, se tiram inúteis, ficaram lá. Tem opiniões, mas vamos chamar ele de Nehemia. Ele era também descendente da casa real, um homem de bela estatura, grande, um judeu piedoso, cumpridor das mitzvot. Ele era o copeiro do rei da Pérsia. Ele tinha muita influência, porque tinha muitos judeus na corte, como eu falei para vocês. Ele era muito influente sobre o rei. Como se chamam os reis da Pérsia? Quase todos têm o mesmo nome. Artaxerxes, tá certo? Xerxes. Como os reis do Egito se chamam Faraó, tem outros nomes, os reis da Pérsia se chamam Xerxes, ou Xerxes. Certo? E Artaxerxes gosta muito e admira a sabedoria de Nehemia. Então ele está muito bem com ele. Agora, quando chegam as notícias para a Pérsia, que Ezra está fazendo uma revolução religiosa, tem todo um programa educativo na Israel, as coisas estão se mexendo, o templo está lá, os coríntios estão voltando na linha, a colônia judaica lá está muito bem, Nehemia entende que é o momento de ter fazer ali também. Então ele pede a seu mestre, seu amo, o rei da Pérsia, Artaxerxes, se lhe pode ter a permissão, ele recebe a permissão, ele convence o rei de permitir-lo reconstruir e continuar as fortificações. Convence ele das fortificações de Jerusalém, ele recebe isto, porque ele vê que Nehemia é um homem leal, e não somente que ele dá para ele a permissão de voltar para Jerusalém, mas ele ainda aponta ele como governador da nova colônia. O novo governador lá em nome da Pérsia vai ser agora Nehemia. extraordinária esta história. E Nehemia chega em Jerusalém, ele vai fortificar a cidade, a capital, contra os ataques dos samaritanos ou outros inimigos. Ele se consulta com Ezra, os dois formam uma dupla muito forte. Ele mesmo, Nehemia, acompanha a obra estrategicamente à noite. Ele chama os judeus para reconstruir, ele tem a permissão, ele é o governador agora. Mesmo que no começo alguns judeus gozavam, não acreditavam, mas as paredes estão começando a sofrer. E com a fantástica organização energética de Nehemia, as coisas estão indo. Obviamente ele tem alguns inimigos que não gostam, mas ele é um sucesso, um grande líder. Ele com Ezra, então alguns estão tentando, alguns lachonar aqui e lá, difamar, mas nada vai ajudar sobre isto. Ele está firme. Naquela época, o líder dos samaritanos se chama Sanbalat. E o líder dos amonitas se chama Tobias. Muito potente, sabe isso? Estes dois, daqui a pouco voltaremos a eles. Mas Nehemia, todo mundo vê que não é íntegro. A prova disto é que ele recusa de pegar qualquer interesse, qualquer ganho, vantagem que ele poderia pegar com o rei Artaxerxes, manda para ele. Então ele até está pagando, na verdade, a construção do dinheiro dele. Ele se mostra muito humilde. Ele poderia, como governador, ele tem direito a certas prerrogativas, está certo? Nada disso. Todo mundo vê, ele viaja a Israel inteiro para realmente reforçar o judaísmo. Ele é um grande líder. Quando os samaritanos estão vendo que as paredes de Jerusalém estão erguidas, agora não somente com os judeus têm um templo, mas os judeus têm fortificações e fortalezas no redor, também com uma muralha forte, agora eles resolvem que eles vão agir. Então, uma noite, quando o pessoal está trabalhando lá na muralha, os samaritanos chegam e matam uma grande parte. Mas Nehemia não fica, na verdade, preocupado com isto. Ele coloca guardas e o pessoal trabalha. Com uma mão estão com armas, com a outra mão estão com semente, estão colocando tijolos ou pedras. Naquela época, eles estão construindo. Estão construindo. Estão construindo. Dia e noite estão construindo sem parar. Vocês podem ler isso no livro de Ezra e Nehemia. Vocês vão ver. Quase que em 52 dias construíram toda a muralha de Jerusalém. Ela é completada no ano de 3.426. Lembra-se bem? 3.412 o segundo templo foi construído. Um ano depois chegou Ezra, tá certo? E alguns anos depois Nehemia. E antes disto tinha chegado Zerubabel com um contingente grande. Então nós vimos aqui algumas aliot de pessoas que subiram. Ezra e Nehemia são eles que vão levantar o moral, os estandartes de moral de ética do povo de Israel. Eles realmente levantam até uma revolução religiosa, praticamente. As grandes festas estão se aproximando, é um momento muito importante. Então, Ezra, mais uma vez, faz uma grande assembleia no templo. Ele fala, e quando ele fala do coração, o povo escuta. Ele lê perante o povo uma grande parte da Torá. Tem pessoas que fazem uma chuva grande, muita gente chora. É um momento de grande despertar. Ezra está vendo o pessoal está um pouco triste, então ele fala também numa festa. Tem que comer bem, tem que beber bem, é Rosh Hashanah. Ele quer alegrar. O festival de Sukkot foi, na verdade, muito festejado. Realmente, o serviço, a Sukkot, a Jerusalém está cheia de Sukkot, em todo lugar tem Sukkot. É um momento muito importante, todos os pátios, é o pátio de Jerusalém, o templo, obviamente. Realmente, um momento muito importante, um renascimento religioso. Logo depois de Sukkot, o povo faz um dia de jejum. Realmente, Ezra e Nehemia fazem uma revolução. A vida social, econômica também, e religiosa, muda totalmente na Terra Santa. Após 12 anos, o rei persa chama Nehemia de volta. Ele precisava de um conselho, era um homem sábio, precisava de algumas coisas, conversar com ele, pede para ele voltar. Ele estava com complicações, algumas coisas, assuntos de Estado, então Nehemia volta para a capital da Pérsia. Qual é a capital da Pérsia todos esses anos? Xuxa. O que acontece? Infelizmente, Nehemia não está lá da supervisionare o que que acontece e tá atento o mais que aí. Olha como está. A gente vê quanto que é importante ter bons líderes. Em todo esse curso de história, a gente vê quanto que é importante que a locomotiva seja forte, tá certo? Os inimigos de Israel, amonitas e samaritanos, lentamente são de novo readmitidos no seio do povo judeu. E de novo começa a praga dos casamentos mistos com povos pagãos. Menashe, um judeu chamado Menashe, que é, na verdade, o neto daquele que já foi uma vez o Cohen Gadol, Eliashib, casa com a filha de Sanbalat, que é o chefe dos samaritanos. Uma outra mulher de família distinta judaica, muito importante, casa com Tobias, que é o líder dos amonitas. E a coisa é tão grave que este Tobias já tem um quarto lá dentro do Betamidash, onde ele pode, na verdade, mandar um pouco. Infelizmente, o povo para de dar massa, truma, perde, na verdade, o Shabbat está sendo totalmente negligenciado. E estas mal notícias chegam, na verdade, para Nehemia, que está em Susa, que está no Império Persa. Ele fica muito, muito triste, muito aflito de ouvir como que ele só saiu de Israel e já tem na vida. Então ele pede ao rei, ele precisa voltar. Ele é um homem que entende da sua importância, ele quer voltar, ele faz questão de voltar. Ele volta, na verdade, com a permissão do rei. Nehemia chega em Jerusalém agora pela segunda vez. Ele vai mais uma vez dar uma grande limpeza. Ele vai banir Menashe, que infelizmente, na verdade, simplesmente profanou a Keuna, o sacerdócio. Ele expulsa Tobias do Betamidash. Os judeus mais uma vez têm que fazer atos para demonstrar sua fé em Deus. Recoloca os levinos com anime na situação cordeira. Ele faz um apelo para guardar o Shabbat. Muitos judeus que fabricavam vinho naquela época, interessante como hoje, em Israel havia muitas fábricas de vinho, e muitos trabalhavam em Shabbat, muitos eram comerciantes, etc. Ele consegue, na verdade, parar isto, explica para eles que de Shabbat, do ganho de Shabbat, não se vê nada de Brachá, então não vale a pena, etc. E Nehemia consegue fechar os portões de Jerusalém com acordo do povo, o povo concorda que Shabbat os portões de Jerusalém ficam fechados, mesmo para comerciantes não judeus, e não se faz comércio nenhum em Shabbat. Ele recoloca a situação como se deve. Não foi fácil. Nossos sábios dizem que Ezra e Nehemia realmente chegaram a um nível espiritual muito grande. Restauraram a Torá em Israel. Ezra é comparado a Moisés, Nehemia a Aaron a Cohen. Muito grande, mostrava uma devoção para o povo. Eles salvaram o povo da extinção, da alienação totalmente. E eles que prepararam, obviamente, o terreno para aqueles grandes sábios que vão ficar ao lado deles. Esses nós vamos falar semana que vem, terminando o curso de hoje, que são os homens da grande assembleia. Estou me referindo a Anshei Knesset Agdolá. Certo? Então, muito importante lembrar-se que Nehemia realmente é grande. Nossos sábios comparam-lhe quase ao Mashiach. Tanto Ezra como Nehemia faleceram os 10 de Tevet. Foram eles que escreveram um livro, fora Ezra e Nehemia, eles escreveram um livro de Divrei Hayamim, Crônicas. Último livro, na verdade, do Tanakh. Ezra fez muitas takanot boas para o povo de Israel. Por exemplo, ele que instituiu que tem um minyan que se reza segunda e quinta, e que tem Kriyat HaTorah, leitura da Torá, Mincha em Shabbat, leitura da Torá. Ele fez várias takanot importantes, a leitura, por exemplo, dos 49 Tochachot, antes de Shavuot, daqueles Pashat Kitavot, antes do Shana, foi um decreto de Ezra. Ezra fez muitas coisas boas para o povo de Israel, um período muito importante que nós vimos.